melhor, com mais segurança, porque esse trem rubro-negro que está atrás do Palmeiras, ele vem em velocidade.
Na cola.
E a gente sabe que qualquer tropeço, ainda mais com o Flamengo, um jogo a menos e um confronto direto com o Palmeiras, e o retrospecto em brasileiros recentemente é deplorável para o Palmeiras contra o Flamengo, em brasileiro, o Palmeiras não ganha desde 2017. Né? Ou seja, é um número assintoso de jogos em que o Palmeiras não consegue vencer. Então, por esse retrospecto que tem que mudar urgentemente, o time tem que jogar mais. Para jogar mais, tem que ser melhor escalado. Para ser melhor escalado, o treinador precisa tirar algumas teimosias dele e colocar em prática uma outra forma de jogar que, ao meu ver, podem, de fato, melhorar essa equipe ao ponto de manter a liderança e com o desempenho, que é o que vai fazer ter o cenário perfeito.
Assim, mas na prática, assim, como isso prejudica o time? Ele impacta a falta de Abel Ferreira à beira dos gramados. Eles procuram um jogador. Agora, a questão realmente ali, alguma coisa técnica, tática. Claro. Tem muito treinamento, mas chega ali, eles precisam o tempo todo desse estímulo.
Não, do treinador ali, ele tem uma visão que, pelo menos o Abel é pago para isso, para ler o jogo ao longo de 90 minutos e fazer alterações e indicações que não tem a consciência do João Martins, do Castanheira. Eles podem ter a mesma forma de pensar. Mas o treinador justamente tem esse nome. Eu sou o treinador, sou o coordenador desse time em campo. O cara tem que ter a sacada correta para fazer com que, ao longo de uma partida, você faça uma movimentação ou outra que mude o patamar do jogo. É que, infelizmente, recentemente, o Abel não tem tido essas sacadas. Por isso que a cobrança. Cadê o Abel de 20 a 22? Que fez tão bem ao Palmeiras, que fez o Palmeiras jogar um grande futebol, que fez o Palmeiras ser muito vencedor. Esse Abel, que escreveu um livro, e que foi um livro ótimo, porque toda boa mensagem ao futebol tem que ser registrada, e acho muito legal que ele tenha feito isso em prol da educação do torcedor brasileiro, esse Abel tem que voltar a repetir aquilo que ele tinha como suas metas e suas convicções. Ele voltando a ter esse lapso de 2022, eu tenho certeza, Júlio, que ele pode ajudar muito ao Palmeiras. Agora, se continuar somente sendo uma figura citada por atitudes extra-campo que não são bacanas ou que dentro de campo não condizem ao nível que o Palmeiras precisa, infelizmente, fica difícil defendê-lo.
É porque ele tem um perfil bem enérgico ali à beira do gramado, né? Bem ativo. Então, Sim. Eu imagino que os jogadores ficam ali para ficar dando professor para dar aquele... Até questão psicológica também, daquele empurrão, aquele gás durante a partida.
Evidentemente, né? Mas agora, com os pés no chão, com o devido equilíbrio. Ninguém tá dizendo que o cara tem que ficar amarrado assim, ó. Não, não vou reclamar. Não, pelo amor de Deus.
Mas você não acha agora? Vamos ser bem sinceros, assim, que ele passa do ponto também algumas vezes?
Passa. Tanto passa que, por exemplo, esse número de cartões excessivos, ele é fora de uma realidade aceitável. Porque assim, Julia, o cara que está à beira do campo, né, para nós aqui que gostamos, vivemos futebol, você já foi repórter, já ficou atrás do gol ali muitas vezes, a gente também.
Opa!
Então, né? Quem sabe que não existe jogo de futebol com aquele comportamento educadíssimo, aquela uma ópera. Não é uma ópera. Jogo de futebol tem xingamento, tem cobrança, tem reclamação, tem arbitragem ruim que te fica atormentando o jogo todo, que você sabe como é que funciona. É normal o cara ficar irritado com algumas... O próprio time não tá bem. Então você acaba desconectando. É normal. O problema é que o Abel, às vezes, ele gasta energia com reclamações que não fazem sentido.
Desproporcionalmente.
Por exemplo, outro dia ele toma um cartão amarelo porque ele reclama de um arremesso lateral e fala pra bandeirinha, você tá cega, não viu? Pra que reclamar de um arremesso lateral? Você reclamar de uma falta à sua frente... de uma chegada que era para cartão, de um lance muito duvidoso que talvez o VAR possa te dar favorável, tá tudo certo. Tem lances que são assintosos para que você gere naquele momento uma pressão que faz parte do futebol. Agora, eu vou reclamar porque o cara chutou uma bola sem querer um escanteio. Sabe, tem coisas que são pequenas para você gastar uma energia que vai te gerar um cartão, esse cartão vai te gerar punições exacerbadas e que nesse momento, por exemplo, prejudicam demais o Palmeiras. É só você controlar, e isso não é só o Abel, para todos também, porque vários fazem isso, né? Se você controlar e saber para onde gastar energia, eu tenho certeza que as coisas podem ser bem diferentes.
É isso, nesse aspecto eu concordo com você, viu, Facinca? Porque a gente está ali num ambiente, né, de futebol, dentro do estádio tem toda uma licença poética para a gente fazer algumas coisas, sim.
Sim.
Mas, né, com cuidado e todo zelo
possível. É o que fazer. Quer dizer, eu vou reclamar, ah, um lateral. Cara, um lateral tá bom, legal, errou. Não, passa, segue. Foco, entendeu? Tem focos e momentos em que você pode ter um desabafo. Por isso que eu falo, não tô pedindo pro Abel ficar amarrado, nem pra treinador nenhum. Tem que falar, se tiver ali um momento que você pode fazer um protesto, faça, mas saiba ter a razão para esse protesto.
Vamos girar o programa?
Vamos.
Falar do Mengão, o Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã amanhã pela quinta fase da Copa do Brasil. Guilherme Silva já está com a gente para a gente falar sobre o Flamengo nesse momento que tem a volta também de um jogador muito importante. Seja muito bem-vindo, Guilherme, para ver.
Também,
Guilherme. Muito obrigado.
Grande Gui, tudo bem, meu irmão?
E ó, Jorginho já vai ser relacionado. Quando ele volta, faz uma baita diferença no elenco, né?
Exatamente, expectativa. Boa tarde, Júlia, Felipe, Facincani. Sucesso, né? Obrigado. Falei já no Fora do Ar, mas agora no ar também.
Obrigado.
Sucesso e bem-vindos. Sobre o Jorginho, de fato, tem essa expectativa, né, que ele retorne. É claro que vai ser numa situação também mais controlada, né, por conta do afastamento ter sido muito longo. Então, acredito que ele deve jogar, se de fato se confirmar o relacionamento para ele no jogo de amanhã, alguns minutos, não deve ser titular, não deve ter assim essa carga tão pesada já no início, apesar do Flamengo ter essa necessidade, né? Porque o Pulgar está suspenso e também machucado, fora, e tem também a ausência do Paquetá. Então o Flamengo carece ali nesse momento de volantes, não para o jogo contra o Vitória, mas para a sequência da temporada, de volantes experientes. Então, sem o Paquetá, a volta do Jorginho será muito importante por conta disso. Já não teria o Pulgar, já não teria o Paquetá, então o Jorginho vai reforçar nessa questão de ter jogador experiente nessa função importante do meio-campo do Flamengo.
Só para contextualizar nosso ouvinte, nosso telespectador, Lucas Paquetá foi uma lesão mais recente, né? Na coxa esquerda, se não me engano, um edema, na partida contra o Bahia, no sábado, no Maracanã. Exato. Tem previsão para ele voltar?
Então, até a notícia é boa, porque se imaginava que seria uma lesão no joelho, mas no exame não apontou lesão no joelho, ficou apenas no edema, como você citou, um edema na coxa esquerda. Com isso, a previsão é de pelo menos 2 semanas fora, ou seja, cerca de 15 dias que ele vai se ausentar do Flamengo. E eu digo boa notícia porque no momento ali do jogo contra o Bahia, até o torcedor do Flamengo, né, ficou pensando, pode ser mais grave, pode ficar um tempo mais fora, na pior das hipóteses, perder Copa do Mundo, se é que o Ancelotti irá convocá-lo, né?
É um ponto.
Então, ficou essa preocupação nos torcedores e também no próprio staff, né, do Paquetá. Mas, então, a princípio, é algo mais leve do que se imaginava.
Mas vinha numa fase espetacular, Paquetá.
É isso que eu ia falar. É uma pena, porque ele estava numa boa sequência com o Flamengo e ficar 15 dias parado às vésperas de uma convocação, que praticamente daqui a um mês, né? Não é bacana, porque é um jogador que tem buscado e tem chance de ir ao Mundial. O meio-campo da seleção está completamente indefinido. Você tem a vaga, talvez, do... Talvez não, a certeza do Casemiro, o Bruno Guimarães, aí vem os talvezes, né? O Fabinho, que é 90% certo... E aí vem a briga lá, Andrei, Danilo e todo mundo que... Paquetá, vários outros atletas que podem aparecer nesse miolo do Ancelotti, porque ele deixou bem claro que são 6 vagas no meio-campo, que eu acho até pouco. Eu acho que o meio-campo é o coração do jogo e deveria ter mais atletas com essa característica. Então, para ele, a frustração é maior. Porque o torcedor do Flamengo tá tranquilo, contrato longo, tem segundo semestre que é o que interessa, onde vai brigar por tudo, o Paquetá vai estar lá. Agora, para ele especificamente, esses pequenos jogos seriam importantes para mostrar, ó, tô voltando a carimbar gol, tô voltando a carimbar passe, tô jogando num ritmo bom, quase 90 minutos, você dá uma parada, não é bacana. Lógico, espero que isso não impacte para esse futuro de seleção brasileira, porque de fato o Brasil carece de atletas com esse poderio defensivo. Mas pensando por outro lado, para o Flamengo que vai ter essa baixa por 15 dias, se tem um time que consegue sorrir com tranquilidade para opções, é o Flamengo. Jorginho está voltando, o Saul voltou, o De La Cruz, mesmo que não seja fisicamente aquele atleta dos mais abençoados, está à disposição, está entrando nos jogos, está participando.
O Everton cresceu muito.
Então você tem, ó, estamos falando de quatro opções perante ao Pulgar, que está fora, e o Carrascal, que cumpre mais alguns jogos de suspensão, certo? Pelo que ele tomou do STJD. Então, de seis opções aqui rápidas de meio campo, sem contar o Arrascaeta, que é uma outra função, é mais organizador e finalizador, o Flamengo tem quatro peças que você pode escalar a qualquer momento e segurar um jogo contra o Vitória, né? Ou então para você jogar para o final de semana. Então é um time que faz muito bem esse trabalho de captação no mercado rapidamente, como foram em algumas janelas recentes, de olhar para o elenco, identificar as posições específicas que necessita de jogadores e traz o melhor possível para que qualquer dor de cabeça para o técnico que ele estiver seja sanada com o máximo de qualidade.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô participando. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Frost Free, econômica. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista. Ou 10, de R$ 279,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Fogão Atlas Monaco Plus Preto, 5 bocas, com forno amplo. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista. Ou 10, de R$ 99,80 por mês, sem juros. Aproveite. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
Publicamente, viu? Teve uma vez que chegou a falar publicamente.
Exato. Mas não é que vai entrar para perder, mas vai preservar os seus principais jogadores, até pelo adversário. Um adversário que pode ter essa margem, né, nesse momento da temporada.
E que num passado recente levou 8 no Maracanã.
É o último jogo no Maracanã. Exato. Entre Flamengo e Vitória, 8-0. Então a defesa deve ser completamente alterada. Aí tem essa dúvida se o Jorginho vai começar como titular ou não. Acho que não. O ataque bem modificado, sem Pedro, sem... O Carrascal tá suspenso, mas sem Plata.
Tá bom, beleza. Não faz... Aí se começa a escalar o ataque, é zero.
Bruno Henrique.
Aí o Luiz Araújo.
Tá sem elenco.
Aí você deu o Cebolinha.
Tá sem elenco.
É brincadeira, né? Enfim, eu acho que...
Que privilégio de viajar.
Isso é louvável. Causa, e de fato, com razão, dor de cotovelo em qualquer rival, você ter uma condição financeira saudável ao ponto de você pensar dessa forma. Adoraria que os clubes pudessem ter esse tipo de mentalidade. Eu vou comprar o melhor e vou trabalhar para que financeiramente eu esteja sempre no ápice, para que eu consiga ter essa sustância, como diriam, né, os nossos amigos lá do Nordeste, a sustância de elenco que tem esse time do Flamengo.
Na defesa, não joga o Ortiz e o Pereira, vai jogar Danilo e Vitão.
Vitão, que até ontem era um dos melhores do Campeonato Brasileiro pelo Internacional, que tudo bem, brigou contra o rebaixamento até a última rodada do ano passado, mas era um menino valorizado.
Bom que seria time principal em muitos e muitos times aí espalhados pelo Brasil. Guilherme, obrigada.
Obrigado.
Prazer, volte sempre, viu?
Obrigado.
Pra falar do Flamengo.
Valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu. Tamo junto.
Nesse final de semana tivemos a primeira etapa da FIUEC e o Pedro Henrique Sperber traz todas as informações sobre o GP de Imola.
Tá escutando o ronco do motor? Meu amigo, se você quer andar devagar, vai pro estacionamento do shopping. Imola recebeu a primeira corrida da temporada de 2026 da FIAWEC e uma super corrida de 6 horas. Foi a primeira das 8 corridas previstas na temporada da modalidade de Endurance, a categoria que tem carros híbridos e a proposta é de corrida mais longas. 6, 8, 10 e, pasmem, 24 horas, as 24 horas de Le Mans. 3 brasileiros representam o país na FIAWEC: Pipo Derani pela Genesis na Hipercar, o Dudu Barrichello na Aston Martin pela LMG T3, além de Augusto Farfus também na LMG T3 pela BMW. Pela Hipercar, a Toyota levou a melhor e ficou na primeira colocação neste domingo. Na segunda colocação, a escuderia Ferrari, fechando o pódio, mais um carro da Toyota. Já na LM GT3, com carros de Gran Turismo, a WRT fechou na primeira colocação em Imola com seu carro da BMW. Os pilotos da TF Sport, com seu Corvette, ficaram na sequência na segunda colocação. Por fim, na terceira colocação e fechando o pódio, os pilotos da Bent Mantell, que andam somente com a sua Porsche. A próxima etapa da Fiel WEC acontece na tradicional pista de Spa-Francorchamps, no dia 9 de maio e, é claro, com transmissão aqui da Jovem Pan. Os carros podem ser elétricos, a corrida pode ser longa, mas você já sabe, o ronco do motor e a emoção, isso com toda certeza não vai faltar.
Valeu, Pedro. E ó, faltam 51 dias para a Copa do Mundo. Expectativa aqui na Jovem Pan. Você acompanha aqui, ó, do meu lado esquerdo, a nossa contagem regressiva e a Pan com a melhor transmissão que vai levar para você, ouvinte e telespectador. Falando de Copa do Mundo, está chegando. O que acontece, Fazenqueira? A gente está de olho nos nossos jogadores aí, mundo afora. E o brasileiro foi alvo de críticas por conta de danças após o gol. O Endrick foi criticado pelo Hakimi e é uma bobagem danada, uma polêmica super desnecessária. Um jogador que está voando, destruiu a partida contra o PSG, fez gol, deu assistência, aí foi dançar para comemorar e vira essa polêmica.
Fenômeno, né? Acho, sou muito fã do Endrick e tem que estar na Copa do Mundo, não tem jeito. Agora, se o Hakimi está dodóizinho, porque o Lyon ganhou do Paris Saint-Germain, e parece que é proibido ganhar do Paris Saint-Germain na França, porque eles sempre dão um chilique. Inclusive, Luis Enrique, é um técnico que eu reputo ser um dos melhores do planeta, um dos caras mais inteligentes, que tem uma história de vida e uma superação invejável por tudo que ele passou, né, por toda a tragédia, a perda da filha há alguns anos, e saiu de campo irritado, o Endrick foi puxá-lo para cumprimentar, ele passou batido, sabe, uma falta de educação das maiores. E o Luis Enrique não é assim. É um cara que sempre muito solícito.
Isso me surpreendeu também.
Também. Foi muito mal. Péssimo. E gostaria que ele pudesse vir a público se desculpar, porque o Luis Enrique não é desse tipo de estirpe, né? O Hakimi já é jogador mais estrelado, tal, nariz em pé, aquela coisa nada toda. E, então, assim, parece o Germão que usou o golpe. O Endrick não fez nada demais. Não tirou sarro de ninguém. Não foi humilhar a bandeirinha de ninguém, não foi chutar nada, enfim. Foi lá, pô, o cara faz um gol e sai dançando. Quer dizer, se a gente volta aos tempos dos quais fomos criados no futebol, nos anos 90, com todas as brincadeiras e provocações, o Viola, sei lá, estaria preso em algum lugar, porque não é possível.
Paulo Nunes, Edmundo,
Túlio, pô, por aí vai. Isso, entendeu? Eu acho que há comemorações e comemorações. Se o cara vai lá, faz um gesto obsceno, faz uma provocação assintosa para uma arquibancada, aí ele está provocando uma reação do outro lado. A partir do momento que o cara faz um gol, vai lá, comemora, dança, vai embora, normal. Gol é feito para festejar e ponto final. Então, uma babaquice sem tamanho por parte dos atletas do Paris Saint-Germain, em especial do Hakimi, que é um grandíssimo jogador, talvez um dos três melhores, talvez não, com certeza um dos três melhores laterais direito do mundo na atualidade, que vai à Copa com a seleção do Marrocos, que vai enfrentar o Brasil na fase de grupos, uma seleção forte, atual quarta colocada da última Copa do Mundo e que tem toda a chance de poder fazer uma competição respeitável de novo. Enfim, então não tem por que se preocupar.
O lateral disse que não gostou do jeito que ele falou, se dirigiu à torcida. Pelo amor de Deus, que quanta bobagem, né?
Mas nada, se o Endrick fizesse um gestual,
que foi desrespeitoso.
Não vou fazer aqui pela educação que vocês aí em casa mereçam que nós aqui tenhamos, né? Aí fizesse uma provocação, dedo, mostrou uma careta, aí você fala, ó, o Endrick também, né? Foi lá xingar a torcida, não pode. Agora, vai lá, passa, dança, vai lá, vai pro campo dele. Gente, para com isso, né?
E a gente tem números do Endrick mostrando essa fase brilhante que ele tem na temporada. Vamos mostrar para vocês, temos a arte, não temos a arte ainda, mas ele faz uma temporada incrível. Aí, já temos aqui, ó, números pelo Lyon na temporada, 17 jogos, 15 como titular, 7 gols, 6 assistências, 13 participações em gols, 103 minutos para participar de gol, 56 finalizações, 10 outras grandes chances criadas, 38 dribles certos.
Ele é um atacante espetacular. Espetacular. Ele ainda não tem noção do potencial que ele tem. O pior é isso, né? Que é um garoto aí, 19 para 20 anos, nem amadureceu para o futebol ainda, né? E um menino que tem tudo para se tornar a referência do ataque do Brasil. E tem que ir à Copa do Mundo. Aliás, o Ancelotti refutou, né, em colocá-lo em campo recentemente e teve que engolir o Endrick, né, nesse último amistoso contra a Croácia, que ele entra para resolver o jogo com um pênalti que deu a virada do Brasil e aquele passe para gol do Martinelli, que selou a vitória por 3-1 no último amistoso. Ancelotti, que eu fiquei chateado com ele por causa justamente disso, né? Para quem gosta de ver o Endrick jogar, poxa, ele pede a contratação do Endrick no Real Madrid, deu poucas minutagens para um menino que deveria ter tido mais chances, deveria ter tido mais apostas, não era nem para o Endrick ir para o Lyon. Se você olha para as opções que o Real Madrid tem de banco, o Endrick faz frente a qualquer outro, ainda mais agora na lesão que teve o Rodrigo. O Endrick poderia facilmente jogar no ataque do Real Madrid, porque você podia passar o Mbappé para um lado, o Vinícius para o outro, e o Endrick de centroavante. E resolveria. Moleque que entra, moleque que eu digo no bom sentido, tá? No sentido carinhoso da palavra. Vai ao Wembley. Wembley contra a Inglaterra. Amistoso. Crava gol. Contra a Espanha. Santiago Bernabéu, a casa dele. Tem medo do quê? Que dúvida se tem num jogador com tamanha estrela para decidir? Você tem que levar para uma Copa do Mundo. Que um jogador com esse tipo de aura, ele vai entrar em qualquer jogo de Copa e você, num clique, pode ter um gol marcado que salva uma classificação da seleção. Um gol que pode, hipoteticamente, colocar o Brasil a fases mais avançadas e poder brigar por um título que ninguém está esperando. Esse tipo de jogador não se descarta. O Endrick, para mim, é muito em breve candidatíssimo a ser o 9 intocável da seleção.
Facinca, aproveitando ainda esse ensejo Copa do Mundo, aí sim tem realmente uma notícia preocupante, né? O Estevão foi substituído contra o Manchester United por lesão na coxa e preocupa para a Copa. Aí sim a gente não é a dancinha que a gente tem que se preocupar, e sim com lesão de outro craque, de outro garoto que a gente falava agora há pouco.
Especialíssimo também, muito talentoso.
Queridinho do Ancelotti.
Queridíssimo, porque entrou e jogou bem. Outro que não sentiu o peso de camisa da seleção, né? Às vezes o que faltava para ele no Palmeiras é de jogar com um pouco mais de leveza, com menos dependência em relação a só ele tentar resolver, que era um esquema que o Abel fazia. Hoje no Chelsea, um time muito mais coletivo, muito mais preparado, jogando solto, ganhando essa personalidade que talvez lhe faltava no Palmeiras para alguns jogos mais pesados, diferente do Endrick, que foi um jogador que bateu no peito no clube, deu até Campeonato Brasileiro decidindo, mas o Estevão teve essa evolução meteórica do Palmeiras para o Chelsea, já jogava muito bem no Palmeiras, já era um jogador diferenciadíssimo, mas ele precisava desse último degrauzinho, que curiosamente vem num jogo despedido oficial dele, né? Contra o Chelsea, lá no Mundial. O futuro clube dele marca aquele gol de empate, fazia um Mundial discreto, tava ali o torcedor na expectativa de fazer um gol, ele faz justamente no jogo contra o Chelsea, que o Palmeiras é eliminado, mas dali um gol que, quando ele vai para a equipe inglesa, se torna uma referência, e que teve essa lesão, digamos assim, um pouco preocupante, mas pelas informações, com tempo hábil o suficiente de uma recuperação para a Copa do Mundo. Estevão, para mim, vai à Copa e brigando para ser titular também. Aliás, vou ser bem sincero, tá? Minha opinião.
Sempre, por favor.
Meu ataque.
Trabalha com sinceridade aqui.
Meu ataque na seleção poderia ser Vinícius Júnior, Endrick e Estevão. E o Vinícius, que pôr o desempenho em seleção, que até que foi bem contra a equipe da Croácia, mas que se cuide um pouquinho, porque tem um Luiz Henrique chegando. E a gente pode até ver um ataque Luiz Henrique, Estevão e Endrick. Pra mim, ó, não muda nada. O importante é ter jogadores de capacidade para decidir com a camisa da seleção, que é o que importa. E se a gente pegar um recorte recente, o Endrick e o Estevão tiveram muito mais participações imponentes do que até o Vinícius, hein?
Nós temos números do Estevão, fazendo um comparativo dele na seleção brasileira, ele no Chelsea, ano de 2025, ano de 2026, acompanhe comigo. Ó, 2025, 29 jogos contra 2026, 13 jogos, 9 como titular. Uhum. Gols, 11 em 2025, 3 em 2026. Assistências, 1 no ano passado, 2 neste ano. Minutos para participar do gol, 109 ano passado, 2026, 143. Minutos totais, 2025, 1.312, 2026, 716. Taxa de presença neste ano, 46%. Ano passado, a gente vê pelo número aqui, 85%. Eu sei que tem muito torcedor que não gosta de ficar falando de número, 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 gente. É importante para a gente contextualizar, né? Para a gente ter essa noção da evolução do jogador. E o que, que você tira aqui de proveito olhando esses números aqui para comentar sobre
isso? O momento recente do Chelsea não é bom. Inclusive, nesse momento, o Chelsea está jogando com o Brighton na Premier League. E o Chelsea, por enquanto, está fora de zona de classificação das competições europeias. Houve uma mudança brusca do trabalho do Maresca, campeão mundial ano passado, com o Leon Senior, que acabou de chegar, um técnico jovem, que não era nenhuma unanimidade, veio do Estrasburgo, enfim. O Chelsea precisa de uma nova mentalidade, né? De um cara com mais bagagem para pegar essa equipe que está em franca reformulação e dar a eles uma condição de se tornarem ainda mais estáveis, como o Chelsea teve com o Enzo Maresca. Então, essa mudança de trabalho, ela impacta diretamente no rendimento individual dos jogadores. Então, percebe-se que o Estevão, de 2026, tem menos rodagem, menos importância do que o Estevão, que teve um bom período com o Maresca e que caiu justamente por essa instabilidade na Premier League, e fez com que a equipe não se tornasse competitiva ao ponto que o torcedor esperava após o Mundial de Clubes.
A gente viu que nitidamente na seleção, que bom que ele está tendo essa evolução na hora certa. Claro. E a gente lamenta, obviamente, essa lesão e torce, né, para que ele volte quanto antes. Tem previsão já para que ele volte a campo?
Então, a previsão de pelo menos 1 mês ali afastado dos gramados, né? Mas o que daria tempo hábil o suficiente dele se recuperar para a convocação e entrar na pré-temporada da seleção brasileira. Pré-temporada que eu digo da Copa do Mundo. O Brasil, ele viaja aos Estados Unidos dia 1º, tem um amistoso 30 de maio, né, contra a equipe do Panamá no Maracanã, vai ser a despedida do Brasil. Dali ele vai para os Estados Unidos e inicia a preparação, né? O Brasil que ficará sediado na região de New Jersey. E, obviamente, tem essa expectativa até a estreia da Copa do Mundo no dia 13 de junho.
Vamos virar a página agora para falar de Botafogo. Botafogo Alvinegro teve outro transfer ban, acabou sofrendo mais uma vez. Queria que você comentasse para a gente mais uma vez o Botafogo envolvendo nessas questões aí de falta de pagamento.
Uma bagunça, um caos instaurado pela gestão deprimente, surpreendentemente deprimente, liga-se de passagem, do John Textor. Porque quando ele chegou, eu achei que o Botafogo tivesse encontrado um caminho da organização. Depois as informações foram as mais preocupantes possíveis em relação aos problemas que ele teve na Europa, com o grupo Eagle, com o que aconteceu no Lyon, um Lyon que chegou a ser rebaixado e que depois inverteu essa história com a saída do Textor, com as garantias financeiras para a Federação Francesa, para que o clube tivesse um fair play de aprovação de contas para permanência no campeonato. Lyon este, que tem jogado aí com o Hendrick, que acabamos de falar. Isso se reflete também com outros negócios que foram feitos, com a venda da parte do Crystal Palace. E aí começa um ano passado de caos, um Botafogo tendo que vender seus principais jogadores.
Teve aquele drama também do Thiago Almada envolvendo o jogador.
Tudo, Thiago Almada, a venda do Luiz Henrique da noite para o dia, enfim, o Botafogo teve um desmanche de 24 para 25 assustador, e que culmina no ano passado com uma virada de ano tenebrosa, com vários jogadores tentando entrar na justiça contra o clube por salários atrasados. O clube apresenta garantias para que esses salários fossem pagos no CLT, porque é o CLT, quando você não paga pela legislação trabalhista, que te faz ter o direito de entrar na justiça e ter o contrato rescindido para poder você ficar livre para trabalhar onde você quiser. enfim, a venda do Marlon Freitas ao Palmeiras, a possibilidade do Danilo sair, aí o Palmeiras entrou na parada, aí o Barbosa, ou seja, um caos com as lideranças e que agora culmina de novo com esse problema. Já teve o Thiago Almada, que houve a negociação com a MLS, que não é nem com o clube, é com a MLS.
E só para contextualizar aí o nosso telespectador, nosso ouvinte, essa vez é ligado ao atacante Juan Cruz.
Juan Cruz, que nem jogou direito pelo Botafogo, foram 14 jogos só que ele fez, com o Ludogorets da Bulgária. Botafogo está devendo para o Ludogorets da Bulgária. E isso gera um transfer ban de 3 janelas. E a conclusão disso tudo, Botafogo obrigatoriamente, pelas informações que chegam no Rio de Janeiro, é de que jogadores importantes vão ser colocados à venda após Copa do Mundo. E o nome que encabeça pelo hype, Danilo Volante, que justamente vai se valorizar com a provável ida ao Mundial. Se jogar como titular, então, melhor ainda, porque aí o cara ganha um valor de mercado ainda maior. E torço para que o Danilo vá muito bem, que é um jogador muito bom. E, com isso, o Botafogo tentar resolver essa crise financeira que me parece sem fim.
Bora falar de São Paulo, que recebe o Juventude no Morumbi pela quinta fase da Copa do Brasil. E o nosso setorista, Giovanni Chacon, já está ligado, está um link lá direto do Morumbi para falar com a gente. Giovanni, já está presente, já está ouvindo a gente, quero saber de tudo. Da movimentação, os ingressos vendidos, a expectativa aí de público e projetar a partida de daqui a pouquinho, né? Bem-vindo.
Fala, Júlia. Um abraço para você, um abraço para o Facincani, pessoal na audiência aqui no nosso Pana Área. Estamos aqui no pé do estádio do Morumbi, aqui do Cícero Pompeu de Toledo, o torcedor chegando, já recepcionou o ônibus do São Paulo que chegou há pouco. A bola rola às 7h15 da noite, hoje, para São Paulo e Juventude. Jogo de mata-mata, a gente daqui a pouco pega a impressão do torcedor que está aqui também para falar com a gente. Um São Paulo que vem com alguns problemas, o torcedor insatisfeito com a forma que o time vem jogando, vem atuando, principalmente sob o comando do Roger Machado. Hoje não é muita coisa diferente do esperado, de vaias até mesmo na hora da escalação, quando for anunciado o nome do Roger Machado. E o técnico que vem nesse momento de pressão muito grande. Agora, um fato é para essa partida, o São Paulo tem alguns desfalques importantes. Um deles, o do Bobadilha, que teve uma indisposição depois do jogo contra o Vasco. Ficou de fora de um dos treinamentos e fez parte de outro apenas. Então, muito provavelmente, ele não estará à disposição do técnico Roger Machado. Daqui a pouquinho, a escalação vai sair aqui para o torcedor são paulino acompanhar. Agora, para a impressão do torcedor, vem cá, chega aqui. Diga, torcedor já veio, queria falar comigo. Falei, pô, tô entrando ao vivo, peraí, tá aqui seu nome.
Daniel.
Daniel, de onde você vem?
Eu moro na Nova Zelândia.
Quanto tempo lá?
Eu tenho 20 anos.
20 anos na Nova Zelândia, o outro lado do mundo.
Hoje a gente vai ver o tricolor.
Mas você veio aqui, tá passeio, visitando passeio, família, é isso?
Visitar a família.
Bacana. Aí você aproveita e visita a tua outra casa, né? Que é o estádio do Morumbi.
A primeira casa, que aqui é o Morumbi.
Sua primeira casa?
Sim, primeira casa é o Morumbi.
Mais do que a Nova Zelândia?
É junto. Dois corações não dividem.
Agora, você chegou no momento, São Paulo, um mês e meio atrás, estava naquela relação com o Crespo, aí a eliminação para o Campeonato Paulista, algumas críticas. Depois, pô, começa bem o Campeonato Brasileiro. Como é que está seu sentimento hoje em relação ao que tem sido feito no São Paulo em questão de diretoria, demissão do Crespo, chegada do Roger? Tá gostando, não tá?
Olha, em relação à demissão do Crespo, tudo isso aí conduz à diretoria, né? Eu achava que o Crespo estava fazendo um bom trabalho, mas agora a gente tem que dar o suporte pro Roger Machado e todo o time vem dar confiança. Então eu acho que hoje é um jogo pro time ganhar uma confiança e ganhar, conquistar o torcedor de novo e a gente ser campeão dessa Copa do Brasil.
30 mil torcedores, hein? Ó, o cara, tem cara falando aqui que tem que empatar ou perder para sair. Você não pensa dessa forma, é sempre para ganhar o São Paulo.
Eu acho que a gente tem que dar o suporte pro Roger Machado, ele que tá na liderança do time, e conquistar a confiança dos jogadores pra gente ganhar esse jogo e seguir bem na competição.
Direto da Nova Zelândia, você tá vendo? Nosso programa é sensacional, rodando o mundo todo. Obrigadão, meu irmão.
Tamo junto, irmão.
Valeu. É o torcedor aqui, a confiança nesse momento do torcedor com o time que vai entrar em campo daqui a pouquinho aqui no estádio do Morumbi, jogo importante pela Copa do Brasil, primeiro jogo, né, desse confronto. Ainda tem o jogo da volta no próximo mês, fora de casa em Caxias do Sul. Pelo lado do Juventude, Ibali e Jandrei não entram em campo porque pertencem ao São Paulo. Então, com essa questão do contrato, né, de restrição para atuar hoje contra o Tricolor por aqui, que deve ir com a força máxima para tentar sair na frente nesse confronto, Julia.
Tá ainda Marco Antônio, Pablo, e ó, só para deixar fazer um adendo aqui, gostei, viu, Chacon, da postura do nosso entrevistado aí, do seu entrevistado, calmo, né, sereno, vamos dar tempo pro professor, deixa o Roger Machado trabalhar, né, Facundo?
Mas tem que ser assim, tem que torcer pro time, se o time não ganhar, cobra, ponto, né? Agora, o Chacon, tem duas questões aí. Alguém está temeroso com lei do ex de Allan Kardec, que está neste time do Juventude, que está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, da Série B, não faz uma boa campanha. E, por outro lado, qual que é a montagem desse meio campo? Luan de novo no meio campo, torcedor está preparado para ver um jogador que justamente para alguns causou a demissão do Crespo ao ser escalado como titular naquela semifinal do Paulista, na derrota para o Palmeiras em Barueri?
Dois pontos, né? O Allan Kardec é o típico, claro, daquele negócio que deixa o torcedor com frio na barriga de falar, puta, lá vem a lei do ex de novo, aí não dá, né? Allan Kardec, tomar um gol para um atleta aí que já tá bem na reta final de carreira, né? Já rodou o mundo todo, ficou muito tempo lá na China. Tem um vídeo muito legal do Allan Kardec, inclusive numa preleção, ele era capitão do seu time, falava lá barbaridade e o tradutor falando pro restante do time chinês travou, né? Aí ele, não, fala isso daí em chinês, passando a mensagem, né, que é de motivação. Mas isso há muito tempo atrás, um cara que já está numa reta final de carreira, e o torcedor são paulino fica com aquele frio na barriga, pô, vamos tomar a lei do ex aqui, é sério mesmo? Enfim, esse é um ponto. Segundo ponto, a questão do possante magnífico e magnânimo, né? O Super Luan, né? Luan é um cara que começou nas categorias de base de São Paulo, teve um grande apoio do torcedor por muito tempo, e aí ele faz aquela campanha no Campeonato Paulista 2021, é elogiado pelo Abel Ferreira depois do primeiro jogo da final, ele ganha muita moral. Depois disso, ele tem uma lesão que acaba tirando ele de combate do nível que se espera do Luan, né? E ele nunca mais voltou igual. Passou pelo Vitória, o Vitória não quis ficar com ele, o Coritiba tentou a contratação dele, o Luan não quis. Quando estava nessa última passagem com o Rogério Ceni, o Rogério alertou diversas vezes no comando do São Paulo que o Luan precisava se cuidar, né? Renovaram o contrato com o Luan e desde então ele não joga bola, né? Então é um atleta que hoje tem muito o que provar para o torcedor que ele merece ficar no São Paulo. Reta final de contrato, não é um cara que transparece tanta confiança, não foi bem naquele jogo contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, um erro claro do Hernan Crespo naquela ocasião, mas é o que tem, é o famoso chegou no ponto que é o que tem, que o Bobadilha machucou, Marcos Antônio tá fora, é o que tem, não tem o que fazer.
Chacon, quero aproveitar para fazer uma prestação de serviço para a nossa audiência, que vai até o estádio, enfim, quer saber. Primeiro, expectativa de público, né? Quantos ingressos foram vendidos. Segundo, se as pessoas estão com frio, porque eu estou vendo gente de moletom ou não. Rapidinho essa resposta que a gente já tem que entregar, mas é muito importante para quem não saiu de casa ainda.
Rápido as pinceladas, Chacon.
Pouquíssimo trânsito, pode vir tranquilo, tá? Foi bem rápida a nossa chegada também. 30 mil torcedores, pouco mais do que isso é o esperado para a partida de hoje. Hoje de manhã, 29 mil ingressos já tinham sido vendidos. Geralmente no mesmo dia do jogo, vende mais uns 2, 3 mil, 4 mil com boa vontade. Então, entre 30...
Poxa, desculpa te interromper, mas excelente trabalho. Já deu nosso tempo, amigo. Obrigada.
Obrigado, Jô.
E eu te espero amanhã. Tchau, tchau.
Na área. Realização.
para um cara que tá aqui na Terra é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan. Jovem Pan News.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia e contando sempre com a análise dos comentaristas da Jovem Pan. Eu sou Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Para começar, integrantes da oposição avaliam que os recentes ataques de Lula contra Trump e os Estados Unidos são uma tentativa desesperada do petista em retomar a narrativa de interferência americana na soberania brasileira. Após o tarifaço no ano passado, o chefe do executivo conseguiu aumentar a sua popularidade. E para a parte da direita, essa crise diplomática é a estratégia para diminuir a rejeição do Planalto neste ano eleitoral. Com isso, aliados de Flávio Bolsonaro alertaram a gestão norte-americana, a gestão de Donald Trump, que o novo tarifaço ao Brasil pode ajudar eleitoralmente Lula. Ao mesmo tempo, esses interlocutores intensificam conversas com os Estados Unidos para viabilizar a retomada da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, além de pedir mais ações contra grupos criminosos, né, as facções Comando Vermelho e PCC, classificando elas como organizações terroristas. Chamar os nossos comentaristas, o Bruno Musa já está a postos, preparado trazer suas impressões. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. É interessante, né, os detalhes trazidos nessa notícia, quando faz uma referência ao tarifaço e a maneira como a atual gestão se utilizou disso, né? Inclusive fazendo um ajuste ali no discurso, o nós contra eles, atentado à soberania, precisamos ser mais fortes, enfim. E há uma leitura de que o governo Lula poderia retomar esse tipo de estratégia de ódio, claro, no processo eleitoral. Quais aspectos devemos nos atentar? Bem-vindo.
Eu não te escuto.
Bom, Bruno Musa, então.
Eu não te escuto.
Ok, eu entendi. Bruno Musa, sem a comunicação, daqui a pouco eu vou chamá-lo e aí ele vai trazer a análise dele a respeito dessa notícia. Então vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está preparado, a postos. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Então vou passar rapidamente para você fazer a reflexão a respeito dessa análise que muitos fazem, né? A história do tarifaço ajudou, em alguma medida, a gestão federal, o governo Lula, principalmente quando olhamos, nos atentamos às pesquisas realizadas à época. Agora querem forçar uma nova briga, acham que isso pode ajudar eleitoralmente. Será que cola?
Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. O governo Lula adotou esse discurso nacionalista para atacar os Estados Unidos, mostrar essa ingerência indevida do governo americano em assuntos internos do Brasil. Isso criou uma onda. E aí, evidentemente, a reação da oposição é alertar o governo Trump que qualquer forma de tarifa hoje beneficiaria a Lula. Lógico, porque toda essa narrativa nacionalista ia apresentar o Lula como defensor da soberania, contra a ingerência americana, contra a arbitrariedade do governo Trump. Então, é melhor não apelar para guerra tarifária neste momento, porque isso ajudaria o governo Lula. Agora, o governo Lula vem cometendo vários deslizes, e nós provavelmente vamos tratar desse outro tema, que é justamente sobre a expulsão do membro da Polícia Federal, Marcelo Ivo, dos Estados Unidos, que, de novo, Lula tenta polemizar com o presidente americano, justamente para dizer que essa expulsão é uma forma de ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos, quando não tem nada a ver. Então, tem que tomar muito cuidado, porque esta hoje é a narrativa de Lula em relação aos Estados Unidos. Mostrar que o Brasil é dono do seu destino, o Brasil não vai aceitar nenhuma forma de ingerência norte-americana e que, na verdade, os bolsonaristas são serviçais de Trump. Então, isto é a narrativa política. É preciso saber reagir a ela e mostrar que a defesa da soberania brasileira não tem cores partidárias. Tem a ver com a defesa do interesse nacional.
Pois é, o Dávila mencionou o outro tema, sim. Diz respeito àquela decisão que foi tomada pelas autoridades norte-americanas, a expulsão de um policial federal brasileiro, integrante da Polícia Federal, e a manifestação do presidente da República. Daqui a pouco a gente vai trazer as análises a respeito disso, essa repercussão e o que disse, né? Como interpretou o presidente da República. A gente vai trazer um item em separado. Deixa eu agora sim passar para o Bruno Musa. Havia um problema de comunicação, o Musa não me escutava. Agora sim, né, Musa? Bem-vindo, ótima noite a você. Quais aspectos dessa interpretação que vem sendo feita pelo governo nós devemos nos atentar? Muitos integrantes do Palácio do Planalto gostariam de forçar, pelo menos as informações de bastidores apontam para isso, querem forçar uma briga para reforçar a narrativa eleitoral do nós contra eles, precisamos defender a soberania, então vocês precisam contar com a gente, alguma coisa nesse sentido. O que devemos nos ater neste momento? Bem-vindo.
Muito obrigado. Boa noite, Caniato, Dávila, Beraldo, Mota, todos que nos escutam. Nesse dia de Tiradentes, que eu acho que vale a menção a ele, que morreu ali por questionar o chamado quinto dos infernos, 20% de imposto que nós éramos obrigados a pagar e hoje já pagamos 35% do PIB para sermos expoliados e tirarem a nossa propriedade privada pelas mãos autoritárias da máquina pública, que é justamente a linha do que a gente vem falando agora a respeito de todos os temas que envolvem o Brasil. Sempre você tem a máquina nos forçando. E o que nós vemos hoje é, mais uma vez, o governo Lula forçando essa briga em nome do Brasil, ou seja, representado pelos pagadores de impostos, ele abrindo a boca para falar e comprar briga contra o nosso maior parceiro comercial, ou melhor, segundo maior parceiro comercial, o primeiro é a China. E ele, esses Estados Unidos, são a maior economia do planeta Terra. Então fica evidente que aqueles momentos que fingiam trazer algum tipo de paz entre os dois países, era o que nós falamos aqui. Nunca existiu, sempre foi da boca para fora, e no meu entender sempre foi muito óbvio, porque são ideologicamente opostos. O grande ponto é que comprar uma briga contra os Estados Unidos, sendo o Brasil uma economia muito mais frágil, muito mais fraca, é perigoso, e não é nem um pouco estratégico. Se quiser seguir com isso, infelizmente, em nome de um governo, um partido, todos nós, 200 milhões de pessoas, pagaremos as contas disso tudo por uma falta de estratégia. E tudo para manter aquela narrativa da soberania. Soberania essa que está entregue a mais de 25% do território, entregue ao crime organizado, onde brasileiros precisam viver sobre as regras desse crime, desse Estado paralelo. Essa é a tal soberania que o Brasil diz querer manter? Será mesmo? Acho que vale a reflexão.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer também as reflexões dele a respeito desse diagnóstico, esse raio-x que muitos integrantes do Palácio do Planalto fizeram e entendem que é preciso retomar a narrativa de interferência norte-americana, defesa da soberania nacional e alguns elementos poderiam ser utilizados para reforçar esse discurso. Quais alertas todos precisam ter a partir de um cenário meio que ensaiado, hein, Beraldo? Bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Caniato, Musa, Mota, Dávila, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é o velho discurso de sempre, foi o que sobrou para o atual governo brasileiro. Eles não conseguem entregar absolutamente nada de concreto ao país. Não há ali um grande projeto econômico, não há um grande projeto social, não há um grande projeto de infraestrutura, não há um grande projeto de segurança, não há grandes projetos, aliás, não há projeto. O projeto é se manter no poder. Esse é o grande desafio. E neste afã de se manter no poder, nós estamos vendo, assistindo, o governo, os membros do governo, mentindo descaradamente. E esse é mais um exemplo que temos de que tudo vale para preservar a narrativa que se deseja. Os Estados Unidos tomou uma decisão baseada numa coleta de informações e provas que demonstraram que havia um representante do governo brasileiro que tinha a prerrogativa de ajudar o ICE, que é a Polícia de Imigração Norte-Americana, a identificar aquelas pessoas que estavam cometendo crimes no território americano, ou ainda que eram procuradas no Brasil, mas que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Não era o caso de Ramagem. Ramagem entrou com visto e estava aguardando a decisão sobre um pedido de asilo. Então, não havia nada de ilegal na permanência de Ramagem nos Estados Unidos. Entretanto, o governo norte-americano tomou ciência de que este representante do governo brasileiro estava agindo para fazer registros, monitoramento, tudo isso de forma ilegal dentro dos Estados Unidos. E baseado nesta conduta ilegal, inadequada, que foge completamente ao acordo de cooperação que permite a estada de um representante da Polícia Federal Brasileira nos Estados Unidos, este delegado foi convidado a se retirar dos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. E eu falava ontem, Caniato, que restava sabermos se este representante do governo brasileiro seria cobrado ou acolhido, e nós estamos vendo o que está acontecendo. O governo brasileiro, ele já se antecipa para dizer: ah, se tiver alguma coisa aí que nós vamos retaliar, que nós vamos usar a reciprocidade, o governo brasileiro vai chutar mais um representante do governo Trump do Brasil, porque já negou visto. Lembra que suspenderam visto um representante do governo Trump que ia visitar o Brasil? Pois é, vão seguir nessa. E por que que vão seguir, Caniato? Porque não importa a relação entre dois países. O governo brasileiro sequer considera a dimensão, o tamanho, a importância dos Estados Unidos. Não é o Trump. Trump é o presidente hoje, não será daqui a 3 anos. Estados Unidos é o principal país das Américas, deveria ser o nosso parceiro comercial preferencial, até por causa da proximidade, mas não. Este é um país, é um mercado, é uma economia negligenciada pelo governo brasileiro. E agora vão apostar na narrativa, dando uma banana para a geopolítica, para os interesses econômicos, para o bem maior do Brasil e dos brasileiros. É isso que nós estamos assistindo mais uma vez, uma atuação completamente medíocre do ponto de vista internacional do atual governo.
Pois é, a análise de integrantes da oposição que indicam que os integrantes do governo, pessoas que são muito próximas ao presidente da República, estariam usando a crise para fins eleitorais, ou pelo menos alguns aspectos da relação Brasil-Estados Unidos para turbinar o processo eleitoral, o discurso eleitoral e a narrativa que vai ser adotada. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Também está com a gente neste feriado. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Há indicações, pelo menos nessa notícia, que aliados de Flávio Bolsonaro estariam alertando a gestão de Donald Trump que um novo tarifaço poderia dar munição a Lula e aos seus auxiliares no processo eleitoral deste ano. E colocam também no mesmo bojo até a história da classificação dos grupos criminosos brasileiros como terroristas, que isso poderia inclusive dar munição para a atual gestão falar em soberania, ataque à soberania nacional. Quais aspectos lhe chamam a atenção? Bem-vindo.
A soberania nacional foi redefinida, Caniato, ontem ou anteontem, quando uma operação policial aqui no Rio de Janeiro, feita em conjunto com a polícia da Bahia, para capturar bandidos baianos que estavam operando seus negócios aqui no Rio de Janeiro, ela deixou turistas que tinham ido fazer turismo em regiões do narcotráfico, né? Uma coisa que eu nunca entendi muito bem, mas eles estavam lá e aí eles ficaram ilhados em cima do morro por causa do confronto com os narcotraficantes. Essa é a soberania nacional. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu nunca achei que essa história de tarifa tinha qualquer influência sobre o voto da maioria das pessoas. O que dirá, então, imaginar que o cidadão brasileiro vai achar ruim que os Estados Unidos classifiquem as facções como terroristas? Vai achar que isso é um atentado à soberania e vai votar na esquerda por causa disso? Olha, esse raciocínio, para mim, não faz nenhum sentido. Aliás, a maioria das pessoas nem consegue acompanhar direito como está essa história das tarifas. Na minha opinião, a única tarifa que tem relevância nessa eleição é a taxa das blusinhas. Essa, sim, causou um prejuízo irrecuperável, mas ao governo. Na verdade, na minha realidade, nas ruas onde eu ando e com as pessoas a que eu converso, a opinião da maioria delas é que a timidez do governo Trump em reagir às provocações do atual governo federal do PT, isso sim é o que ajuda a esquerda.
Pois é, deixa eu passar mais uma vez para o Dávila, porque é preciso também entender o quanto a administração norte-americana pode ser influenciada por um alerta, por exemplo, de um aliado de Flávio Bolsonaro. Se alguém chegar e disser, olha, se vocês aplicarem uma tarifa, vocês estarão ajudando Lula a se reeleger. As coisas funcionam nesses termos, Dávila? Porque senão fica parecendo que a gestão é suscetível a palpite e sugestão de figuras que não tratam na esfera diplomática, né? Conta pra gente como é que funciona esse tipo de comunicação na prática.
Isso é totalmente fantasia, Caniato, achar que a política externa americana para o Brasil será feito com conversas de pé de ouvido com uma pessoa A ou pessoa B. Isso não existe. Os Estados Unidos tem um departamento de política externa, tem lá a famosa, o setor, o que ele chama Desk de América Latina, e ali está o Brasil, e tem gente especializada em Brasil, a própria interlocução com a embaixada aqui, com várias pessoas. É, na verdade, um mosaico de conversas, dados, informações que acabam moldando a política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, não existe essa pessoa que tem um poder excepcional, uma influência inacreditável, que pega o telefone e liga para o presidente dos Estados Unidos e aí dali ele vai definir a política externa americana. As coisas não funcionam assim. Então, isso é, na verdade, lorota para se contar em época de eleição para dizer que a pessoa tem grande influência junto ao governo norte-americano. Isso não existe. O governo americano sabe muito bem o que tem que fazer em relação ao Brasil, apenas esses alertas são importantes para sentir a temperatura eleitoral de determinados temas aqui. É óbvio que essa questão de defesa de soberania nacional, num país que hoje é absolutamente irrelevante na política externa, é a única coisa que sobra para camuflar a ausência de uma política externa brasileira. Não podemos esquecer que a política externa brasileira, aquela que deveria defender os interesses do Brasil, inexiste nesses 20 anos de governo Lula. A política externa foi transformada nesse puxadinho da política partidária, ideológica, militante, que jogou o Brasil na absoluta irrelevância externa. Ninguém se importa com o Brasil hoje. O Brasil não tem mais opinião que pesa em relação a absolutamente nada. Porque essa política militante, essa história de querer dar caneladinha nos Estados Unidos e na Europa e se aliar unicamente ao tal do Sul Global, isso é totalmente irrelevante no mundo de hoje. Por isso, o Brasil escolheu o péssimo caminho, o caminho da ideologia militante, da política externa partidária e ignorou a postura do Brasil internacional, negligenciando uma excelente tradição do Itamaraty em defender os interesses nacionais.
Pois é, mas quando menciona o processo eleitoral, deixa eu passar para o Bruno Musa. Bruno, recentemente o presidente da República, em um discurso, ele chegou a mencionar que, na visão dele, é muito importante, ele usou o seguinte termo, regular as redes sociais, não, ele falou regular tudo que for digital. E aí, lá na frente, nesse discurso, ele disse que era preciso essa regulação para proteger o país de interferência estrangeira no processo eleitoral, alguma coisa nesse sentido. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção sobre intenções e desejos, por exemplo, do governo norte-americano. Uma coisa é um governo simpatizar mais com A, com B ou com C.